Seja bem-vindos a esta edição da Voz da América de 9 de setembro. Lá fora hoje estamos com o céu encoberto depois de trovoada e chuva durante a noite. A temperatura neste momento é de 23 graus centígrados. Ao microfone convosco nestes primeiros 30 minutos desta emissão de 90 está o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A Comunidade de Estados da África Ocidental suspendeu a Guiné-Conakry devido ao golpe de Estado do fim de semana. Em Marrocos, Partido Islamita no poder sofre derrota eleitoral esmagadora. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. UNITA convoca manifestação para sábado para protestar contra a nova lei eleitoral. Chefe de segurança do presidente do Tribunal Supremo assassinado em sua casa. E no Lobito não há água. E nós vamos explicar porquê. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Uma delegação de dirigentes dos países da África Ocidental era esperada hoje em Conakry para avaliar a situação na Guiné na sequência do golpe de Estado que derrubou o presidente Alpha Condé. Os líderes da Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO, suspenderam ontem a Guiné-Conakry e pediram a libertação do presidente Condé. O presidente da CDAO, Jean-Claude Cassi-Brou, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Ghana, Shirley Ayorkor Botchway, lideram a delegação a Conakry, mas desconhecem-se mais pormenores da sua missão. Um destacado dirigente da CDAO, no entanto, disse que esta organização quer que a junta militar nomeie um primeiro-ministro civil credível, o mais depressa possível, para liderar o país para uma ordem constitucional. O golpe de Estado na Guiné-Conakry e outros recentes no Mali e no Tchad estão a fazer aumentar as preocupações de que a região possa estar a voltar à era da governação militar. Em Marrocos, os islamitas governantes de longa data sofreram uma derrota esmagadora nas eleições parlamentares a favor dos partidos liberais vistos como próximos do Palácio Real, de acordo com os resultados provisórios anunciados no início da quinta-feira. O Partido Liberal, RNI, venceu a maioria dos lugares, seguido de um outro partido liberal, o PAM. O Partido Islamita, PJD, que estava no poder em coligação com o PAM, sofreu uma derrota esmagadora. O RNI, liderado pelo bilionário Aziz Akanush, ganhou 97 dos 397 lugares, seguido do PAM com 82 lugares e do Partido Conservador Istiklal com 78. O Partido Islamita, PJD, caiu de 125 lugares para apenas 12. Um porta-voz das forças rebeldes de Tigray, na Etiópia, negou notícias de que as suas forças tinham morto dezenas de pessoas em dois dias na região de Amara. Fontes locais disseram que 120 pessoas foram mortas no passado dia 1 e 2, mas um porta-voz das forças de Tigray disse não terem qualquer fundamento essas notícias. A Etiópia disse, entretanto, que forças de Tigray tinham sido derrotadas na região de Afar, de onde se retiraram, mas os rebeldes de Tigray disseram que tinham mudado essas forças para uma ofensiva na região de Amara, onde alegadamente se deu o massacre dos civis. Tropas nigerianas confiscaram cerca de 14 toneladas de fertilizantes que o grupo rebelde islâmico Boko Haram tencionava usar para o fabrico de explosivos, disse o exército. O exército disse ter desmantelado uma rede que fornecia o fertilizante aos rebeldes, juntamente com outro material para o fabrico de engenhos explosivos. Foram confiscados 281 sacos de 58 kg cada nos estados de Borno e Yobe, no nordeste do país. O Boko Haram matou centenas de pessoas em ataques com bombas nos 12 anos de guerra contra as forças armadas nigerianas no nordeste do país, num conflito que se alastrou também para o Niger, Tchad e Camarões e que já provocou um total de 350 mil mortos. No Afeganistão, cerca de 200 estrangeiros, entre eles dezenas de cidadãos americanos, abandonaram hoje Cabul num avião em direção a Qatar, pela primeira vez desde a saída dos soldados americanos do Afeganistão no final de agosto. Imagens divulgadas pela televisão de Qatar, Al Jazeera, mostram mulheres e crianças entre as pessoas que esperam ser retiradas no aeroporto de Cabul. Uma fonte do governo de Qatar acrescentou à agência France Press que há cidadãos norte-americanos no grupo que parte de Cabul para Doha. Responsáveis do Qatar, citados pela agência americana Associated Press, indicaram que entre 100 e 150 cidadãos dos Estados Unidos fazem parte daquele grupo, mas a informação não foi confirmada pelo governo dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou hoje uma nova estratégia para combater o aumento dramático de casos de Covid em todo o país. A secretária de imprensa, Jen Psaki, indicou que o presidente vai apresentar 6 métodos projetados para encorajar mais americanos a vacinarem-se contra o vírus, incluindo o envolvimento do setor privado. O discurso de Biden ocorre no momento em que os Estados Unidos enfrentam um número crescente de infecções, hospitalizações e mortes devido à Covid-19, provocadas pela variante Delta alegadamente contagiosa, que alterou completamente os esforços agressivos de vacinação da administração durante os primeiros meses. A maioria das novas infecções ocorreu entre americanos que não foram vacinados, incluindo crianças pequenas que ainda não são elegíveis para receber a vacina.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A UNITA vai realizar este sábado em Luanda uma marcha para exigir o que chama de eleições justas e transparentes, depois da aprovação, com votos do MPLA, da nova Lei Orgânica das Eleições Gerais. A concentração está marcada para as 10 horas no cemitério da Santa Ana. O anúncio foi feito pelo secretário provincial do partido, Nelito Ekuikui. O projeto de lei, recorde-se, foi aprovado com 126 votos a favor do MPLA e 52 votos contra da oposição, tendo a FNLA optado pela abstenção. Após a aprovação da lei, os partidos da oposição pediram ao Presidente da República, João Lourenço, para não promulgar o diploma que, segundo eles, reduz os mecanismos de controle da transparência, facilita o voto múltiplo e não garante o acesso igual dos concorrentes ao uso dos recursos públicos. Entretanto, o inspetor da Polícia Nacional, Ronde Manuel António, de 37 anos, e também chefe de operações e segurança do Presidente do Tribunal Supremo, o juiz Joel Leonardo, foi morto a tiro na sua casa com 4 tiros de Kalashnikov. Durante este ataque, cujos contornos ainda não são conhecidos pelas autoridades, a filha dele, de 12 anos de idade, foi atingida com gravidade na cabeça, estando a receber tratamento no Hospital Municipal da Capalanga, em Viena. O superintendente Néstor Gubel, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, disse que, de acordo com vizinhos ouvidos após o ataque, 4 indivíduos, por identificar, entraram na casa da vítima sem dar possibilidade de reação, começando a disparar assim que entraram. Néstor Gubel explicou ainda que o crime ocorreu na madrugada de ontem. O porta-voz disse que os demais membros da família, a mulher e o filho mais novo, ao ouvirem os disparos, colocaram-se em fuga e não foram atingidos por qualquer projétil. Trabalhadores da empresa de água e saneamento do Lobito estão em greve devido a atraso no pagamento dos seus salários. Não há água. O nosso correspondente João Marcos diz-nos que isto não é um problema novo, mas que desta vez houve, com efeito, algo de novo. João.
Ainda sem qualquer declaração da Comissão Sindical, nem reação do Conselho de Administração a propósito das negociações, trabalhadores de base salientam que a polícia deu guarida à chefe de departamento que procuravam ligar os sistemas. Estas movimentações não passaram despercebidas ao ativista cívico Eduardo Ngumbe, que esteve atento ao que chama de sofrimento da população por falta do precioso líquido.
Já ouvi, por acaso ouvi, na rotunda do Quero, para quem está a Santa Cruz, 3 viaturas da polícia com efetivos de pires totalmente armados. Epa, não sei, por acaso ouvi o cenário, estava no táxi, vi aquilo e passei. Ninguém explicou-me nada e não perguntei também.
Uma incursão, dizem fontes da Voz da América na empresa de águas, sem sucesso, já que os técnicos introduziram manobras que só eles conhecem, à semelhança do sucedido na última paralisação. Hospitais e fábricas não escaparam a uma crise que, segundo Ngumbe, faz lembrar restrições vividas em estados de emergência impostos pela pandemia.
Já vejo caminhões externos a transportarem água para domiciliares particulares, tipo situação que nunca existiu, tipo de um tempo para cá, né? Já ouvíamos esse carnaval quando começou o estado de emergência. Não consigo afirmar o Lubito, porque mesmo nos mercados informados, antes passei hoje de manhã, não se registrou de tua venda, sempre normal, de água, nem das crianças. As pessoas estavam com sede, mas não sabiam onde encontrar água. Isso está complicado.
A 2 de setembro, no dia do 108º aniversário do Lubito, uma manifestação contra a falta de água na zona alta da cidade acabou com detenções de ativistas. Agora, sobre a greve, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Benguela, Ernesto Chiwale, promete prestar esclarecimentos a qualquer momento, uma vez reunidos todos os dados. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora falar do combate à Covid-19 e vamos começar na Huila, onde as autoridades têm um plano ambicioso de vacinação. Mas há problemas. Teodoro Alban.
As autoridades sanitárias da província da Huila pretendem atingir, numa primeira fase, cerca de 1 milhão de pessoas vacinadas contra a Covid-19. Esta meta está longe ainda de ser atingida, uma vez que a população vacinada, até o momento, seja com a dose completa ou apenas com a primeira dose, passa de 150 mil pessoas. A disponibilidade de vacinas, que neste momento não se coloca, e a adesão das pessoas à campanha será determinante para se atingir as metas, refere o chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias da Huila, Paulo Luvangamo.
Estamos com uma média de 3 mil indivíduos vacinados na província. Ainda não é bom. Se nós pudéssemos vacinar no mínimo de 5 mil dia, já era um avanço fundamental. Porque nós temos vacina. Só precisamos de gente cadastrada para vacinar.
O pré-cadastramento das pessoas a vacinar é, nesta altura, um outro desafio para as autoridades sanitárias locais. Para acelerar o processo, se está a apelar ao envolvimento das instituições públicas e privadas e demais organizações a integrarem a campanha. O responsável acredita que por aqui por estar, um dos segredos para se atingir em pouco tempo o maior número de pessoas vacinadas.
Existe um sistema que está a ser utilizado de facilitação do cadastramento e nosso apelo vai para as várias instituições públicas, privadas, que poderem criar condições mínimas para ajudar a população no processo de cadastramento. Um computador, uma impressora, internet. Eu acredito que muitos cansam-se porque ficam muito tempo na fila. Sim, quem tem o código de barra é muito mais rápido, porque já tem o papel, vai, é vacinado e o processo é rápido.
Com 150 óbitos, em perto de 2 mil casos acumulados de Covid-19, a província da Huila está entre as mais afetadas pela doença em Angola. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos agora para o Namibe para falar de algo triste, a prostituição infantil. As autoridades da província pedem o apoio da sociedade no combate a esse fenómeno de prostituição infantil. Armando Chicoca.
Célcia Lemba Lopes, diretora da Ação Social Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria no município do Namibe.
A direção municipal controla 24 meninas que têm estado a enveredar por essas práticas desde o ano passado. Se a sociedade não apoiar, naturalmente não obteremos resultados, porque nós estamos a trabalhar de um lado, mas temos pessoas do outro lado que continuam a aliciar as meninas. Meninas que infelizmente não se toma nenhuma medida para com essas pessoas, e então aí começamos a sentir que o nosso trabalho acaba por não surtir o efeito desejado, porque na verdade ainda temos senhores que aliciam as meninas para poderem enveredar por essa prática.
O comandante municipal do Namibe, superintendente-chefe Carlos de Oliveira Santinho, esclarece que
há redes de prostituição que envolve maioritariamente crianças do sexo feminino, cujas idades variam de facto dos 10 aos 17 anos, Casa da Marginal, Avenida Eduardo Mondlane, o Campismo e em determinados residenciais também, devidamente sinalizados, no caso no Valódia, assim como também no bairro 5 de Abril.
Aquele membro da corporação sublinha, por outro lado,
as crianças procuram fazê-lo de forma camuflada e sigilosa mesmo, o que não tem sido fácil para determinar então os adultos que são os promotores ou incentivadores do fenómeno. Por nós, no mês de maio, recolhemos de facto uma série de crianças, sítios onde eu acabei já de mencionar, e até porque em determinada ocasião tivemos que fazer duas detenções de um caminhonista e um outro adulto também, que é negociante, e foi fruto de uma denúncia de uma menor no bairro Valódia. Esses indivíduos foram presentes às instâncias competentes e esses processos prosseguem seus trâmites para a devida responsabilização. O que devemos aconselhar os adultos é mesmo absterem de incentivar essa prática.
A menina que chamaremos por Maria João disse que está nesta atividade de prostituição infantil há 4 anos, mas com o consentimento dos seus progenitores por razões econômicas.
Fazer vida.
Começaste a fazer vida com quantos anos?
Com 14 mil.
Quem são as pessoas que procuram magia?
Os meus velhos.
Pagam quanto?
2, 3. O meu pai que me trouxe lá para me trazer aqui.
A dona Kiala?
Às vezes 2 mil, às vezes 3 mil. Chega. Minha mãe não sabe que eu estou aqui. Só que me chutou da minha casa e meu padrasto.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também a frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mas quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em frequência modulada. E em frequência modulada, e também quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também connosco a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, amanhã, sexta-feira, é dia do Angola Saúde em Foco. Se quiser participar, pode enviar as suas dúvidas e perguntas para o nosso número no WhatsApp. O número é mais 1202-251-9466, ou então inscreva-se para participar diretamente. Para participar diretamente, mande o seu nome, número de telefone, para os nossos números locais da Voz da América, números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. Agora falar de uma questão que se registra um pouco por toda a Angola. Enormes filas em frente aos bancos de utentes que querem o seu dinheiro. O Cote Mukuta foi investigar.
Em causa estão os pagamentos de salários no final do mês, tal como nos diz Mário Capapa, um dos utentes do BFA em Luanda.
Sempre no fim do mês, quando o salário cai, temos sempre esse problema de enchente no banco.
Domingos Joaquim, outro entrevistado, diz que a gestão do banco alega sempre a falta de sistema dos aparelhos.
Eu estou aqui desde as 8 horas e não estou sendo atendido. O maior problema que tem no nosso banco é que o segurança e a gerente do banco tem sempre seus conhecidos, então sempre nos passam a pena nós que vemos aqui. Nós estamos com o seu Zé, essa enchente, desde manhã que estamos aqui, não fomos atendidos, estamos aqui desde as 8 horas. As pessoas ficam aqui, abaixo chega um conhecido dela, ou do segurança, ou da gerente, ou de alguém do banco, passam logo da perna. Então nós ficamos aqui desde manhã, sem almoçar, sem matar lixeira, e sai. Vamos almoçar, vamos matar bichar e nós ficamos aqui. O maior problema desse banco é esse.
Joaquim esclarece que o Banco BFA no Miramar, por exemplo, o dinheiro no ATM foi colocado apenas quando a gerência notou a presença da nossa equipa de reportagem no local.
No mundo de caixa não tem dinheiro. Acho que o dinheiro só surgiu agora depois do senhor estar aqui presente. Antes do senhor estar aqui presente não tem dinheiro. Estavam a dizer que não tem sistema desde de manhã. Nós estamos aqui sempre a insistir.
A nossa reportagem contactou o diretor comercial da agência do BFA em Luanda, no Sambizanga, que nos remeteu à agência sede. Entretanto, para a alteração da situação, o Banco Nacional de Angola decretou recentemente novas regras para tentar acabar com longas filas que se têm registrado em Luanda e em outras províncias para o levantamento de dinheiro, tal como o alargamento do horário das agências bancárias e a disponibilização de pelo menos 95% em numerário das caixas automáticas entre o dia 25 de cada mês e o dia 5 do mês seguinte, incluindo sábado até ao meio-dia. Os bancos devem ainda alargar para o período de aberturas das suas agências com maior movimentação. Koki Mukuta, Luanda.
Na página esportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial. Hoje há jogos da América do Sul, onde o Brasil, em primeiro lugar, defronta o Peru em sétimo, Argentina em segundo, recebe a Bolívia, que está em penúltimo lugar. Brasil sem muitos dos seus jogadores por não terem sido dispensados por clubes ingleses. Estes disseram que o governo inglês mandatou que pessoas que viajam para o Brasil tenham depois de ficar quarentena quando regressam, pelo que os jogadores iriam ficar sem poder jogar durante cerca de 2 semanas. Agora o Brasil, que ficou sem 9 jogadores, juntamente com o Chile, México e Paraguai, queixaram-se à Federação Internacional de Futebol, exigindo que a organização imponha a punição prevista para clubes que se recusem a ceder os seus jogadores convocados às seleções. É a chamada Lei dos 5 dias, pela qual esses jogadores são proibidos de jogar por 5 dias pelos seus clubes. Isso significa que jogadores dessas seleções em clubes ingleses não poderão jogar este fim de semana e, por exemplo, no caso do Chelsea, não poderão jogar a meio da semana para a Liga dos Campeões. A Liga Inglesa está em negociações com a FIFA para tentar resolver este problema. Ontem houve jogos de qualificação para o Mundial na Europa e na América Central e Caraíbas. Na Europa, Bélgica soma e segue, bateu a Bielorrússia 1-0. Está no topo do seu grupo, o grupo E, com 16 pontos em 6 jogos, mais 9 que a República Checa em segundo, que tem menos um jogo. Inglaterra, que tinha 5 vitórias em 5 jogos, ontem empatou com a Polónia. Comanda o grupo I com mais 4 pontos que a surpreendente Albânia, que ontem bateu San Marino por 5-0. 5-0, que basada! Foi também a derrota que a Itália infligiu à Lituânia. Itália comanda à vontade o grupo C com 14 pontos. Em segundo está a Suíça com 8. A salientar ontem a surpreendente derrota da Suécia frente à Grécia por 2-1 num jogo do grupo B, em que a Espanha bateu Kosovo por 2-0, comanda agora o grupo com mais 4 pontos que a Suécia, mas atenção, a Espanha tem mais 2 jogos. A Alemanha, Mannschaft, ontem bateu à vontade a Islândia, 4-0, foi sova, surra, comanda o seu grupo J com 15 pontos, mais 4 que a Arménia. E aqui na zona da América Central e Caraíbas, ontem os Estados Unidos foram ganhar às Honduras por 4-1, estiveram a perder por 1-0. México empatou com o Panamá a 1 golo. Na classificação, o México comanda com 7 pontos, seguem-se depois 3 nações com 5, Canadá, Estados Unidos e Panamá. E amigo ouvinte, antes de terminarmos, não se esqueça, pode receber 2 vezes por semana no seu WhatsApp os bastidores do desporto. Envie a palavra desporto para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466, mais 1-202-251-9466, e 2 vezes por semana vai receber no seu telefone o que se passa nos bastidores do desporto. Vamos agora para Moçambique, para o Maputo, onde está a decorrer o julgamento das chamadas dívidas ocultas, que envolvem diversas personalidades do Estado. Dívidas ocultas essas de 2.200 milhões de dólares, que praticamente desapareceram. Agora, a antiga secretária pessoal do ex-presidente Armando Guebuza disse não ter sido corrompida por Jean Bustani, o negociador da empresa naval Privinvest, que está no centro da corrupção, mas confirmou ter recebido 877.500 mil euros daquele cidadão libanês, alegadamente para um projeto imobiliário num terreno por ela cedido. Ao responder no julgamento, que decorre desde o dia 23 no Maputo, no âmbito do escândalo das dívidas ocultas, Inês Moiana foi peremptória ao dizer eu não fui subornada. Ela explicou que recebeu, sem dizer porquê, do Conselho Municipal do Maputo, entre 2010 e 2011, um terreno que ela considerou ser propício para a construção de grandes apartamentos e hotéis de até 33 andares, mas que, sem capacidade para investir, procurou Jean Bustani. Jean Bustani ter-lhe-ia dito que está interessada em fazer hotéis em Moçambique, disse ela que se encontrou com Bustani várias vezes nos encontros que ele manteve com o então presidente Armando Guebuza sobre o projeto de proteção da Zona Económica Exclusiva. Confrontada pelo juiz com o facto do pagamento ter sido feito através de uma empresa do setor imobiliário de Sérgio Namorete, também arguído, Inês Moiano justificou esse movimento como uma exigência de Jean Bustani de que o desembolso tinha que ser feito através de uma firma. Moiano e mais 18 arguídos, entre eles Ndambi Guebuza, filho do antigo presidente, são acusados pelo Ministério Público dos crimes de associação para delinquir, tráfico de influência, corrupção passiva para ato ilícito, branqueamento de capitais, peculato, abuso do cargo ou função e falsificação de documentos. O julgamento está previsto para decorrer até dezembro. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. E, como sempre, vamos ter reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e muito mais. Continuo connosco, agora continuo com Amâncio Miguel, aqui na Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, escuta a Voz da América na sua emissão vespertina nesta quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje, destaque nas notícias, delegação da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CDAO, em Conakry, para exigir regresso a governo civil. Partido Islamita sofre esmagadora derrota em eleições em Marrocos. Cidadãos americanos deixam o Afeganistão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues, a nossa emissão na internet. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, também com a referência VOA Português. O nosso número de WhatsApp para seguir a nossa emissão aqui na Voz da América é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
Uma delegação de dirigentes dos países da África Ocidental era esperada hoje em Conakry para avaliar a situação na Guiné, na sequência do golpe de Estado que derrubou o presidente Alpha Condé. Os líderes da Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO, suspenderam ontem a Guiné-Conakry e pediram a libertação do presidente Condé. O presidente da CDAO, Jean-Claude Cassi-Brou, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Ghana, Shirley Ayorkor Botchway, lideram a delegação a Conakry, mas desconhecem-se mais pormenores da sua missão. Um destacado dirigente da CDAO, no entanto, disse que esta organização quer que a junta militar nomeie um primeiro-ministro civil credível, o mais depressa possível, para liderar o país para uma ordem constitucional. O golpe de Estado na Guiné-Conakry e outros recentes no Mali e no Tchad estão a fazer aumentar as preocupações de que a região possa estar a voltar à era da governação militar. Em Marrocos, os islamitas governantes de longa data sofreram uma derrota esmagadora nas eleições parlamentares a favor dos partidos liberais vistos como próximos do Palácio Real, de acordo com os resultados provisórios anunciados no início da quinta-feira. O Partido Liberal, RNI, venceu a maioria dos lugares, seguido de um outro partido liberal, o PAMA. O Partido Islamita, PJD, que estava no poder em coligação com o PAM, sofreu uma derrota esmagadora. O RNI, liderado pelo bilionário Aziz Akanush, ganhou 97 dos 397 lugares, seguido do PAM com 82 lugares e do Partido Conservador Istiklal, com 78. O Partido Islamita, PJD, caiu de 125 lugares para apenas 12. Um porta-voz das forças rebeldes de Tigray, na Etiópia, negou notícias de que as suas forças tinham morto dezenas de pessoas em dois dias na região de Amara. Fontes locais disseram que 120 pessoas foram mortas no passado dia 1 e 2, mas um porta-voz das forças de Tigray disse não terem qualquer fundamento essas notícias. A Etiópia disse, entretanto, que forças de Tigray tinham sido derrotadas na região de Afar, de onde se retiraram, mas os rebeldes de Tigray disseram que tinham mudado essas forças para uma ofensiva na região de Amara, onde alegadamente se deu o massacre dos civis. Tropas nigerianas confiscaram cerca de 14 toneladas de fertilizantes que o grupo rebelde islâmico Boko Haram tencionava usar para o fabrico de explosivos, disse o exército. O exército disse ter desmantelado uma rede que fornecia o fertilizante aos rebeldes, juntamente com outro material para o fabrico de engenhos explosivos. Foram confiscados 281 sacos de 58 quilos cada, nos estados de Borna e Yobe, no nordeste do país. O Boko Haram matou centenas de pessoas em ataques com bombas nos 12 anos de guerra contra as forças armadas nigerianas, no nordeste do país, num conflito que se alastrou também para o Niger, Tchad e Camarões e que já provocou um total de 350 mil mortos. No Afeganistão, cerca de 200 estrangeiros, entre eles dezenas de cidadãos americanos, abandonaram hoje Cabul num avião em direção a Qatar, pela primeira vez desde a saída dos soldados americanos do Afeganistão, no final de agosto. Imagens divulgadas pela televisão de Qatar, Al Jazeera, mostram mulheres e crianças entre as pessoas que esperam ser retiradas no aeroporto de Cabul. Uma fonte do governo de Qatar acrescentou à agência France Presse que há cidadãos norte-americanos no grupo que parte de Cabul para Doha. Responsáveis do Qatar, citados pela agência americana Associated Press, indicaram que entre 100 e 150 cidadãos dos Estados Unidos fazem parte daquele grupo, mas a informação não foi confirmada pelo governo dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou hoje uma nova estratégia para combater o aumento dramático de casos de Covid em todo o país. A secretária de imprensa, Jen Psaki, indicou que o presidente vai apresentar 6 métodos projetados para encorajar mais americanos a vacinarem-se contra o vírus, incluindo o envolvimento do setor privado. O discurso de Biden ocorre no momento em que os Estados Unidos enfrentam um número crescente de infecções, hospitalizações e mortes devido à Covid-19, provocadas pela variante Delta alegadamente contagiosa, que alterou completamente os esforços agressivos de vacinação da administração durante os primeiros meses. A maioria das novas infecções ocorreu entre americanos que não foram vacinados, incluindo crianças pequenas que ainda não são elegíveis para receber a vacina.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Hoje voltaremos a falar do julgamento das dívidas ocultas em Moçambique. Mas começamos em Moçambique com outro assunto. Sérgio, jornalistas e operadores de câmara de 4 órgãos de comunicação social na cidade de Nampula, no norte, foram agredidos hoje e tiveram seu material de trabalho retido pela Polícia da República quando cobriam uma manifestação junto do Instituto Nacional de Ação Social por pessoas que reclamam contra o não pagamento do subsídio para minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19. As vítimas foram Leonardo Gimo e Edmilson Ibrahim, da TV Sucesso, Osvaldo Citora e Emerson Joaquim, da Afro TV, Alberto Júnior e Manuel Tadeu, da Hack TV, e Celestino Manuel, da Mídia. Tudo começou quando os jornalistas receberam a informação sobre uma manifestação nas instalações do INAS e, quando lá chegaram para realizar a cobertura, foram agredidos pela polícia, que também apreendeu o seu equipamento de trabalho. O MISA Moçambique, que defende jornalistas, segundo o seu representante em Nampula, Sitoy Lichoke, lamenta o facto e pede que os autores das constantes violações de jornalistas sejam responsabilizados. Continuamos em Nampula. Nesta cidade, cresce a cada dia a reclamação à volta da distribuição do subsídio de alívio ao impacto da Covid-19. Muitas pessoas dizem que foram inscritas pelos líderes comunitários para beneficiar do valor, mas ainda não receberam. Reporta Adina Sualehé.
Fátima Bu, uma das manifestantes, conta que no dia em que houve a distribuição dos subsídios no seu bairro, ela foi chamada, mas não recebeu qualquer dinheiro e questiona que estará a beneficiar-se com o dinheiro do povo.
Me chamaram meu nome completo. Quando cheguei ali, me devolveram, disseram que os dados não são o mesmo. Me devolveram.
Muitos dos manifestantes acusam técnicos afetos à distribuição dos subsídios de se beneficiarem dos mesmos em nome da população e com isso exigem esclarecimentos.
Não me paga nada. Desvia, sim, porque se ele não entende as pessoas, é que é o dinheiro que está a desviar.
Pagam 50 meticais, oferecem uma folha, oferecem folha, cunha, aqueles polícias oferecem essas pessoas que não têm nome.
Mas nós até agora não estamos a receber aquele valor. E os nomes, nós já teríamos tirado foto, mas até agora aqueles nomes não saem.
Para o arranque deste processo, os líderes comunitários foram encarregados para apresentar lista dos membros da sua comunidade, nomeadamente pessoas necessitadas e que sofreram significativamente os impactos da Covid-19. Ali Hassani, líder comunitário num dos bairros da cidade de Nampula, diz ter feito o seu trabalho, mas se surpreende com o fato de haver moradores cujos nomes não constam das listas.
Muitos nomes não saíram. Segunda coisa, só chamava só uma vez só. E aquele que não saiu o nome dele, enquanto já tiraram fotografias, significa manter aí no computador.
Ali acrescenta que a última orientação que recebeu foi de voltar a escrever os que não foram incluídos e que fossem receber os subsídios no Instituto Nacional da Ação Social. Tudo começou quando os jornalistas receberam a informação de uma manifestação nas instalações do INAS e, quando lá chegaram para realizar a cobertura, foram agredidos pela polícia, que também apreendeu os equipamentos de trabalho. Um dos jornalistas chegou a ficar 30 minutos algemado num dos departamentos daquela instituição do governo. Alberto Júnior, da TV Hack, disse que a polícia os acusou de estarem por trás da manifestação por alegadamente não apresentarem carta de pedido de cobertura e questiona como tal é possível.
Passamos momentos dolorosos. Fomos empurrados, até alguns colegas foram algemados. Então, não guardamos boas recordações naquele ato. Foi um assunto muito tenso. Aquilo mina o ambiente entre jornalistas e órgãos de, aliás, e a polícia.
O Misam Sambique, segundo seu representante na Nampula, Sitoy Luchek, lamenta o fato e afirma ser interesse da organização que os autores da constante violação de jornalistas sejam responsabilizados. Para ele, as autoridades policiais estão a declarar guerra aos jornalistas e lembra a recente agressão aos profissionais da TV Muniga.
Acompanhamos isso, estamos a acompanhar, lamentamos. É do nosso interesse que estas agressões e tudo, toda esta situação, haja mais responsabilização. É do nosso interesse.
Entretanto, Dércio Samuel, chefe de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM Nampula, não confirma as agressões, mas diz que os jornalistas estiveram retidos alegadamente por não apresentarem identificação.
E agora o comandante esteve lá. Ele disse que em nenhum momento a polícia agrediu, mas simplesmente procurou isolar o grupo do Vitoso, que é o grupo dos jornalistas.
Aquele responsável policial acrescenta que, depois de se aperceber do caso, comunicou o mesmo ao comandante da 3ª Esquadra da Polícia e os jornalistas foram libertos para que pudessem trabalhar. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
O empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, detido em Cabo Verde em junho do ano passado, deve ser extraditado dentro de poucos dias para os Estados Unidos. A defesa diz que vai recorrer, mas a legislação cabo-verdiana não fornece recursos após uma decisão do Tribunal Constitucional. Álvaro Lugier Andrade.
A justiça americana diz que Alex Saab e o seu sócio Álvaro Pulido Vargas participaram supostamente num esquema de suborno entre 2011 e até setembro de 2015, e são acusados de branqueamento de cerca de 350 milhões de dólares no sistema financeiro dos Estados Unidos, de acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça. Após 8 meses de batalha legal entre a defesa e a Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde, o Tribunal de Comarca de Barlavento, a segunda instância, autorizou a extradição de Saab para os Estados Unidos. Em janeiro, o Supremo Tribunal de Justiça negou o recurso de defesa para anular a sentença. Agora, foi a vez do Tribunal Constitucional decidir não aceitar recurso e abrir assim caminho à extradição do enviado especial da Venezuela, como a Voz da América noticiou na terça-feira. Apesar da defesa pretender fazer regressar o caso ao Tribunal de Segunda Instância de São Vicente, para analisar aspectos não debatidos até agora, o professor universitário João Santos garantiu à Voz da América que não há mais recursos, bem como outros juristas contactados. De acordo com a lei que regula a situação de estrangeiros no território nacional, cabe agora à Secretaria do Supremo Tribunal de Justiça encaminhar o processo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. É um processo administrativo que não deve demorar muitos dias. De seguida, e como estipula o artigo 109 daquela lei, o Ministério dos Negócios Estrangeiros notificará à Embaixada dos Estados Unidos na Cidade da Praia que tem um prazo de 45 dias para trazer Alex Saab para os Estados Unidos. É o Estado requisitante que garante o translado para o seu território do cidadão extraditado. Ao que tudo indica, Alex Saab deve ser transportado para a Flórida, onde o caso vai ser julgado num tribunal distrital de Miami.
Washington DC, vamos agora novamente a Moçambique e tratar do caso das dívidas ocultas. Defesa da antiga secretária de Guebuza volta a apontar motivações políticas no julgamento. A defesa tenta levar o ministro Celso Correia a tribunal, mas o juiz nega, salientando que quer política fora da tenda. No julgamento, um insólito.
Dois gatos invadem a tenda do julgamento e destapam os medos da representante do Ministério Público. Ana Sheila Maringola saiu da sua serenidade e autocontrole habitual e...
Estão ali os gatos.
No 11º dia do julgamento, a principal protagonista foi Maria Inês Moyano Dove, antiga secretária particular de Armando Guebuza. É acusada de branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Nega ter sido corrompida. Confirma ter recebido da Private Invest 750 mil euros, mas diz que resultaram da venda de um terreno por um projeto de imobiliária. O tribunal pretende saber o nível do seu envolvimento no calote. Disse desconhecer o projeto de que tanto se fala, mas revelou que Jean Bustan, o cérebro do esquema, já teve várias reuniões com o antigo presidente da República, Armando Guebuza.
Quer a imprensa eu saber o que está a ocorrer, um processo. Quer a investigação da CRO. Mas depois tive alguém que me informou que está a ocorrer um processo de investigação sobre, acho que nessa altura já apareceu o nome de dívidas não declaradas.
A defesa volta a apontar motivações políticas como estando por trás do processo e tenta mais uma vez arrastar um ministro próximo a Filipe Nhusse para a tenda do julgamento. Exalcio Manjan é o porta-voz da intenção.
Mas porque entende em muitas das suas alocações de defesa que há muita motivação política por trás disto, requer desde já a audição em declarações do cidadão Celso Ismael Correia para poder prestar alguns conhecimentos que achamos oportunos para a defesa. Muito obrigado.
A intenção é apoiada pela Ordem dos Advogados, assistente no processo. O juiz Efigênio Batista olha para a intenção com a mesma face do que a defesa tenta levar à tenda. Nega o pedido e deixa uma mensagem clara.
Tudo que tem a respeito com política, o tribunal não vai discutir e nem vai decidir favoravelmente. Questões políticas discute-se fora da 6ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, aqui onde estamos e neste processo.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Arinamo acusa o governo de Moçambique de continuar surdo e mudo nas reivindicações dos antigos guerrilheiros do partido, muitos dos quais ainda não estão a receber os seus subsídios no âmbito do processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração. Ramos Miguel.
Em causa estão mais de 1000 ex-guerrilheiros da Arinamo abrangidos pelo chamado processo DDR em Sofala, que há mais de 6 meses não estão a receber os seus subsídios de desmobilização. António Timba é responsável pela área financeira da Arinamo e diz que há má fé do lado do governo relativamente a este assunto do DDR. Do nosso lado, nós estamos a cumprir e não temos problemas em cumprir os acordos, tanto é que desde 1992 até hoje mostramos que estamos a cumprir, disse.
O problema é que há quem quer ver este processo andar como deve ser, mas há quem não está interessado. Então, se o presidente assina os documentos e chega à conclusão que temos essas ONGs que queriam apoiar, pensávamos que tudo isso fosse verdade. Mas onde é que isto tem que travar? É lá mesmo. Quem devia pagar não está a pagar. É aqui onde se trava tudo. Está tudo registrado, todo mundo licenciado, mas ninguém está a receber. É essa parte que encrava. Pessoa que é pessoa. Quer receber para poder dar andamento aos seus projetos. Você promete uma pessoa que pega a sua arma, vai entregar e vai para casa, está aqui o dinheiro. Era uma ninharia isso. E depois ninguém deu continuidade. Onde é que vão parar esses homens?
Timba alerta que esses homens entregaram as armas, mas podem voltar a ameaçar a paz.
Se fossem pessoas de má fé, voltavam, arrumavam-se de novo para começarem a exigir. Mas são pessoas compreensivas, por acaso. Estão aí sentados à espera de um dia essa sorte lhes caia por cima. Essa parte nós já não temos como, porque é dinheiro que está com o Estado. Esse povo governo da polícia. Nós somos boas pessoas, porque eles é que têm o direito, eles é que têm tudo para pressionar estes senhores. Mas pelos vistos ninguém está a pressionar, já que há paz, já que ninguém dispara, já que ninguém morre. Então já não há interesse. Mas quando haver disparo, todo mundo corre e fala disso. Eu conheço bem, mas já viu mesmo pessoas, homens de verdade, acordar, sentar, sem enxada, sem nada para fazer.
Entretanto, o embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanches Gaspar, diz que o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos ex-guerrilheiros da RENAMO está a decorrer muito bem. O diplomata assegurou que os desmobilizados da RENAMO, no âmbito do DDR, estão a receber os seus subsídios com os recursos disponíveis. O mais importante, para além do DDR e os subsídios, é criar condições do futuro e oportunidades de emprego e de atividades geradoras de rendas, não só para os antigos carreiros da RENAM, para o desenvolvimento conjunto daquelas comunidades, porque são regiões afetadas pela pobreza, indicou António Sanches Gaspar, para quem a União Europeia está trabalhando na reconciliação do país e para a criação da estabilidade a longo prazo. A RENAM diz que já foram desmobilizados pouco mais de metade dos cerca de 5 mil guerrilheiros do partido nas províncias de Inhambane, Sofala, Manica e Tete, sendo que faltam os que estão nas bases de Zambézia, Nampula, Nesse e Cabo Delgado. O governo de Moçambique diz por seu turno que os subsídios estão a ser pagos na medida dos recursos disponíveis. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Mais de 120 mil afegãos estão a ser reassentados aqui nos Estados Unidos. Um número semelhante de vietnamitas foi reassentado aqui após a guerra dos Estados Unidos no Vietnã. Embora muitos especialistas critiquem o início caótico do esforço de reassentamento, eles veem isso como uma oportunidade para tornar os Estados Unidos mais diversificados. Álvaro Lugier Andrade.
Dezenas de milhares de afegãos já estão nos Estados Unidos ou a caminho dos Estados Unidos após a conquista do poder pelo Talibã no mês passado, explica Adam Bates.
Esses evacuados foram para um segundo país. Alguns deles estão em Doha, outros em Abu Dhabi. Alguns deles estão em cerca de uma dúzia de instalações militares dos Estados Unidos em todo o mundo.
Adam Bates é advogado do Projeto Internacional de Assistência a Refugiados, que defende muitos afegãos. Ele diz que o esforço de reassentamento dos afegãos nos Estados Unidos rivaliza com o processo de refugiados vietnamitas após a Guerra do Vietnã e que as imagens daquela guerra deveriam ter servido de alerta para a evacuação do Afeganistão.
Acho que muitos americanos se lembram das imagens do helicóptero a decolar do telhado do anexo da CIA e das pessoas que foram deixadas para trás por lá. Essa imagem deveria estar na mente de todos. Tivemos meses para evitar algo assim e, infelizmente, a mensagem não chegou a casa e as evacuações só começaram no Afeganistão no último momento.
Os afegãos evacuados pelos Estados Unidos vêm com diferentes níveis de estatuto legal. Alguns são cidadãos ou possuem residência, outros têm vistos especiais de imigrante e um grande número está dentro da categoria da liberdade condicional humanitária. Eles não têm benefícios ou estatuto. Analistas dizem que o Congresso precisa aprovar uma legislação para fornecer aos afegãos em liberdade condicional um caminho para a cidadania a curto prazo. Isso aconteceu com refugiados cubanos na década de 1960 e refugiados curdos iraquianos na década de 1990. Muitos vietnamitas também entraram nos Estados Unidos sob liberdade condicional humanitária na década de 1970. Além da legislação, os especialistas afirmam que os recursos mandatados pelo governo federal são necessários e rápidos em termos de dinheiro e de mão de obra. Se esses recursos vierem, eles dizem, as perspectivas são brilhantes, como afirma Thomas Warwick, do Centro Atlantic Council. In many ways,
the United States... De muitas formas, os Estados Unidos tiveram um grande sucesso na integração de um número de estrangeiros, como se vê no país. Nem sempre foi tranquilo ou fácil, mas realmente tornou os Estados Unidos uma sociedade muito vibrante e diversa. E muitas pessoas pensam que isso é bom por si só, porque este é um país onde quase todos, e ou os seus ancestrais, vieram de outro lugar. Então isso faz parte da tradição americana.
Mas nem todos estão contentes em reassentar refugiados afegãos. Alguns republicanos de peso e outros que são contra os imigrantes temem que não haja meios adequados para garantir que nenhum terrorista em potencial possa entrar no país. No entanto, as pesquisas mostram que a maioria dos americanos de todas as linhas partidárias apoia o esforço de reassentamento, como explica Camille Mockler, do Centro Truman para a Política Nacional.
Esta questão teve um apoio bipartidário e talvez, honestamente, esta seja uma oportunidade de finalmente reformular este assunto sobre como recebemos aqueles que querem vir para cá.
O ano letivo 2021-2022 em Camarões começou segunda-feira e o Ministério da Educação diz que milhares de crianças não voltaram às aulas nas áreas ao longo da fronteira com a República Centro-Africana. O governo diz que muitas das crianças estão a trabalhar nas minas de ouro. Oberlin Abumbelessa é presidente camarário de Batur, uma cidade na fronteira, diz que o seu distrito quer que todas as crianças deixem imediatamente os locais de mineração do ouro. Ele diz que os chefes de vilas e líderes religiosos em Batur foram convidados a visitar todas as casas, mercados, fazendas, igrejas, mesquitas e locais de mineração para dizer a todos que, sem educação, o futuro das crianças parece inútil. Mbelessa diz que pelo menos 300 das crianças e adolescentes são cidadãos da República Centro-Africana deslocados pela violência e insegurança após eleições gerais de 2020 naquele país. Entre as crianças que se recusaram a deixar as minas está Joseph Gumba, de 15 anos, que diz que fugiu da República Centro-Africana em janeiro, quando rebeldes atacaram a cidade de Bassongwa para protestar contra a reeleição do presidente Faustin Archange Touadéra. Ele diz que depende apenas da mineração de ouro para viver. Gumba diz que a educação é a melhor coisa que uma criança pode receber, mas a sua preocupação é arrecadar dinheiro e enviá-lo para a sua pobre mãe, cuja velhice não permitiu que ela saísse da República Centro-Africana. Ele diz que o seu pai, que escapou com ele, morreu numa mina de ouro em julho e ele não tem com quem contar para as necessidades de alimentação e escola. Gumba diz que ganha 4 dólares após 24 horas de trabalho. Camarões diz que há mais de 400 locais de mineração na sua fronteira oriental, a maioria delas ilegais. Corine Mvundo, autoridade do governo em Batur, diz que os camarões vão punir as pessoas que impedem as crianças de ir à escola. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. De seguida, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com jogos de qualificação para o Mundial. Hoje há jogos da América do Sul, onde o Brasil, em primeiro lugar, defronta o Peru em sétimo, Argentina em segundo, recebe a Bolívia, que está em penúltimo lugar. Brasil sem muitos dos seus jogadores, por não terem sido dispensados por clubes ingleses. Estes disseram que o governo inglês mandatou que pessoas que viajam para o Brasil têm depois de ficar quarentena quando regressam, pelo que os jogadores iriam ficar sem poder jogar durante cerca de 2 semanas. Agora o Brasil, que ficou sem 9 jogadores, juntamente com o Chile, México e Paraguai, queixaram-se à Federação Internacional de Futebol, exigindo que a organização imponha a punição prevista para clubes que se recusem a ceder os seus jogadores convocados às seleções. É a chamada Lei dos 5 dias, pela qual esses jogadores são proibidos de jogar por 5 dias pelos seus clubes. Isso significa que jogadores dessas seleções em clubes ingleses não poderão jogar este fim de semana e, por exemplo, no caso do Chelsea, não poderão jogar a meio da semana para a Liga dos Campeões. A Liga Inglesa está em negociações com a FIFA para tentar resolver este problema. Ontem houve jogos de qualificação para o Mundial na Europa e na América Central e Caraíbas. Na Europa, Bélgica soma e segue, bateu a Bielorrússia 1-0. Está no topo do seu grupo, o grupo E, com 16 pontos em 6 jogos, mais 9 que a República Checa em segundo, que tem menos um jogo. Inglaterra, que tinha 5 vitórias em 5 jogos, ontem empatou com a Polónia. Comanda o grupo I com mais 4 pontos que a surpreendente Albânia, que ontem bateu San Marino por 5-0. 5-0, que basada! Foi também a derrota que a Itália infligiu à Lituânia. Itália comanda à vontade o grupo C com 14 pontos. Em segundo está a Suíça com 8. A salientar ontem a surpreendente derrota da Suécia frente à Grécia por 2-1 num jogo do grupo B, em que a Espanha bateu Kosovo por 2-0, comanda agora o grupo com mais 4 pontos que a Suécia, mas atenção, a Espanha tem mais 2 jogos. A Alemanha, Mannschaft, ontem bateu à vontade a Islândia, 4-0, foi sova, surra, comanda o seu grupo J com 15 pontos, mais 4 que a Arménia. E aqui na zona da América Central e Caraíbas, ontem, os Estados Unidos foram ganhar às Honduras por 4-1, estiveram a perder por 1-0. México empatou com o Panamá a 1 golo. Na classificação, o México comanda com 7 pontos. Seguem-se depois 3 nações com 5. Canadá, Estados Unidos e Panamá.
Em destaque hoje nas notícias, a delegação da CDAO em Conakry para exigir regresso a governo civil. Partido Islamita sofre esmagadora derrota em eleições em Marrocos. Cidadãos americanos deixam o Afeganistão. Estas as notas de destaque nesta segunda parte. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de minha mãe Miguel na edição e apresentação. Boa noite. De seguida, Álvaro Lúdger Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quinta-feira, 9 de setembro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, bem como do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, a Voz da América está na sua página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, na redação central, o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, delegação da CDAO em Conakry para exigir regresso ao governo civil. Partido Islamita sofre esmagadora derrota em eleições nos Marrocos. Cidadãos americanos deixam o Afeganistão. Voz da América, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matzim. O tema de hoje, ansiedade, isso mais à frente. Mas primeiro vamos começar na Guiné-Bissau. Os técnicos afetos ao Centro de Tratamento da Covid-19 do Hospital Nacional Simão Mendes entraram hoje no segundo dia da paralisação por tempo indeterminado de todos os serviços como forma de protesto pela devolução dos valores subtraídos dos subsídios e melhores condições de trabalho. A greve acontece quando estão internados no centro 13 doentes, dos quais 8 em estado crítico. A greve afetou também o posto de triagem instalado no mesmo hospital. Os técnicos, no entanto, estão decididos a não cederem até que sejam devolvidos os valores retirados sem um prévio esclarecimento. Na terça-feira, uma reunião de 3 horas entre o coletivo dos técnicos e o alto comissariado da Covid-19 não teve sucesso. Os técnicos exigem a devolução do subsídio subtraído em abril, maio e junho, a atualização de subsídios de motivação em atraso, melhores condições de trabalho e materiais necessários, de forma a diminuir a carga de trabalho dos técnicos que cuidam dos doentes imobilizados e a afetação de um psicólogo ao centro. Este é um assunto que a Voz da América vai continuar a acompanhar. Em Moçambique, 7 jornalistas de 4 órgãos de comunicação social na cidade de Nampula foram agredidos hoje e tiveram seu material de trabalho retido pela polícia quando cobriam uma manifestação junto do Instituto Nacional de Ação Social por pessoas que protestavam contra o não pagamento do subsídio para minimizar os efeitos da pandemia. Desde Nampula, a Dina Soalerri tem os detalhes.
Um dos jornalistas chegou a ficar 30 minutos algemado num dos departamentos daquela instituição do governo. Alberto Júnior, da TV Hack, disse que a polícia os acusou de estarem por trás da manifestação por alegadamente não apresentarem carta de pedido de cobertura e questiona como tal é possível.
Passamos momentos dolorosos, fomos empurrados, até alguns colegas foram algemados. Então, não guardamos boas recordações naquele ato. Foi um assunto muito tenso. Aquilo mina o ambiente entre jornalistas e órgãos de, aliás, e a polícia.
O Misa Moçambique, segundo seu representante na Nampula, Sitoilu Jack, lamenta o fato e afirma ser interesse da organização que os autores da constante violação dos jornalistas sejam responsabilizados. Para ele, as autoridades policiais estão a declarar guerra aos jornalistas e lembra a recente agressão aos profissionais da TV Muniga.
Acompanhamos isso, estamos a acompanhar, lamentamos. É do nosso interesse que estas, digamos, estas agressões e tudo, toda esta situação, haja mais responsabilização. É do nosso interesse.
Entretanto, Dércio Samuel, chefe de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM Nampula, não confirma as agressões, mas diz que os jornalistas estiveram retidos, alegadamente, por não apresentarem identificação.
Eu não confundi agora o comandante que esteve lá. Ele disse que em nenhum momento a polícia agrediu, mas simplesmente procurou isolar o grupo do Vitoso, que é o grupo dos jornalistas.
Aquele responsável policial acrescenta que depois de se aperceber do caso, comunicou o mesmo ao comandante da 3ª Esquadra da Polícia e os jornalistas foram libertos para que pudessem trabalhar. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehem.
De Nampula para Maputo, os advogados de defesa de alguns arguídos no caso das dívidas ocultas voltaram hoje a defender a tese da existência de motivações políticas por trás do processo em julgamento e pediram que fosse chamado ao tribunal o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, para esclarecimentos. Entretanto, como diz William Apote desde Maputo, a antiga secretária do ex-presidente Armando Guebuza também depôs e fez revelações.
No 11º dia do julgamento, a principal protagonista foi Maria Inês Moyano Dove, antiga secretária particular de Armando Guebuza. É acusada de branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Nega ter sido corrompida. Confirma ter recebido da Private Invest 750 mil euros, mas diz que resultaram da venda de um terreno por um projeto de imobiliária. O tribunal pretende saber o nível do seu envolvimento no calote. Disse desconhecer o projeto de que tanto se fala, mas revelou que Jean Bustan, o cérebro do esquema, já teve várias reuniões com o antigo presidente da República, Armando Guebuza.
Querem prensa e saber o que está a ocorrer no processo. Querem a investigação da CRO. Mas depois teve alguém que me informou. E está a correr um processo de investigação sobre, acho que nessa altura já apareceu o nome de dívidas não declaradas.
A defesa volta a apontar motivações políticas como estando por trás do processo e tenta mais uma vez arrastar um ministro próximo a Filipe Nhusse para a tenda do julgamento. Exalcio Manjan é o porta-voz da intenção.
Mas por que entende muitas das suas acusações de defesa que há muita motivação política por trás disto, requer desde já a audição em declarações do cidadão Celso Ismael Correia para poder prestar alguns esclarecimentos que lhe acham oportunos para a defesa. Muito obrigado.
A intenção é apoiada pela Ordem dos Advogados, assistente no processo. O juiz Efigênio Batista olha para a intenção com a mesma face do que a defesa tenta levar à tenda. Nega o pedido e deixa uma mensagem clara.
Tudo que tem a respeito com política, o tribunal não vai discutir e nem vai decidir favoravelmente. Questões políticas discute-se fora da 6ª secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, aqui onde estamos e neste processo.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Em Cabo Verde, o empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, detido desde o ano passado, deve ser extraditado dentro de poucos dias para os Estados Unidos. A justiça americana diz que Alex Saab e o seu sócio Álvaro Pulido Vargas participaram supostamente num esquema de suborno entre 2011 e até setembro de 2015 e são acusados de branqueamento de cerca de 350 milhões de dólares no sistema financeiro dos Estados Unidos, de acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça. Após 8 meses de batalha legal entre a defesa e a Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde,
O Tribunal do Comarca de Barlavento, a segunda instância, autorizou a extradição de Saba para os Estados Unidos. Em janeiro, o Supremo Tribunal de Justiça negou o recurso da defesa para anular a sentença. Agora, foi a vez do Tribunal Constitucional decidir não aceitar recurso e abrir assim caminho à extradição do enviado especial da Venezuela, como a Voz da América noticiou na terça-feira. Apesar da defesa pretender fazer regressar o caso ao Tribunal de Segunda Instância de São Vicente para analisar aspectos não debatidos até agora, o professor universitário João Santos garantiu à Voz da América que não há mais recursos, bem como outros juristas contactados. De acordo com a lei que regula a situação de estrangeiros no território nacional, cabe agora à Secretaria do Supremo Tribunal de Justiça encaminhar o processo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. É um processo administrativo que não deve demorar muitos dias. De seguida, e como estipula o artigo 109 daquela lei, o Ministério dos Negócios Estrangeiros notificará à Embaixada dos Estados Unidos na Cidade da Praia que tem um prazo de 45 dias para trazer Alex Saab para os Estados Unidos. É o Estado requisitante que garante o translado para o seu território do cidadão extraditado. Ao que tudo indica, Alex Saab deve ser transportado para a Flórida, onde o caso vai ser julgado num tribunal distrital de Miami. Continuo a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça Matzinho. Uma rubrica assinada pela Ana Guedes. O tema de hoje, ansiedade e insônia.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América e conosco para falar de saúde temos, como sempre, a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que os nossos ouvintes estejam bem e Ana também esteja com de boa saúde.
E por aqui, doutora, vamos bem de saúde. Vamos falar hoje de um tema que de alguma forma nos foi sugerido por um dos nossos ouvintes, que ele diz, ele está no Brasil, e ele diz boa noite, Ana, e a toda a equipa da Voz da América. Chamo-me Manuel Mulgai, sou africano e em estudos no Brasil. Diz que é, com muito prazer, que mantém o primeiro contacto connosco e diz que adora, dentre vários programas da Voz da América, o da saúde, onde a Ana conversa com a doutora residente Graça Matzinha, trazendo informações preciosas de muitos problemas que no dia-a-dia assolam as nossas comunidades. E uma das coisas, doutora, que ele menciona é que se a gente pode falar de insónia, podemos falar de ansiedade. Ora, doutora, talvez a gente possa falar de como a ansiedade pode provocar a insónia, certo? E é um problema que muitos de nós sentimos. Quando estamos ansiosos, o nosso sono tem problemas. Doutora, é verdade, não é?
Pois é, Ana, é bem verdade. Tanto a ansiedade como a insônia são problemas que têm sido encontrados com frequência nas pessoas e que são causados por diferentes fatores. Para começar, eu vou lembrar o que é a ansiedade, ou como é que nós definimos a ansiedade. A ansiedade, Ana, é um estado no qual a pessoa apresenta sintomas de preocupação e medo extremo diante de situações simples da rotina. Portanto, acontece uma situação muito simples que poderia ter uma reação muito leve, mas esta pessoa entra em estado de preocupação intensa e fica com medo e pronto, e cria esta ansiedade. E o que é a insônia? A insônia, por sua vez, é um distúrbio persistente que prejudica a capacidade da pessoa dormir, ou então a pessoa até pode conseguir adormecer, mas não consegue permanecer a dormir durante toda a noite. E isto acaba afetando a qualidade de vida da pessoa e pronto, e a sua convivência também fica afetada. Agora, a relação entre a insônia e a ansiedade. Bem, estamos numa daquelas situações em que tanto uma pode levar à outra. Portanto, a insônia pode levar à ansiedade, porque se a pessoa não consegue dormir, no dia seguinte acorda, está mal disposta e começa a ficar ansiosa. Mas a ansiedade também pode levar à insônia. Se a pessoa sofre ansiedade, pode ser que durante a noite não consiga estabelecer ou não consiga ter uma noite de sono pleno, não é? E isto acaba sendo um problema porque afeta em grande escala a qualidade de vida da pessoa.
Diz-se que a ansiedade é uma das causas mais importantes da privação do sono, mas a ansiedade reflete-se não só na privação do sono, portanto, em que acabará por nos causar insónia, mas também no dia-a-dia das pessoas, não é? Situações que às vezes não conseguimos controlar e que às vezes até causam aqueles ataques de pânico, não é, doutora? Portanto, não é só o sono que pode ser afetado pela ansiedade, mas também há outros aspectos do nosso dia-a-dia.
Yeah, claramente, claramente, Ana. Nós estamos aqui a focar-nos mais nesta relação insônia-ansiedade, mas há muitos outros problemas que podem ser consequência desta ansiedade. Uma das coisas que é bastante comum nas pessoas com ansiedade é que essas pessoas estão em constante tensão ou nervosismo, têm problemas de concentração, não têm um controle sobre os seus pensamentos, têm uma preocupação exagerada em comparação com a realidade e ficam bastante irritáveis e agitadas. E uma das consequências também da insônia é caracterizada por alguns dos quadros que eu aqui mencionei. Por exemplo, a irritabilidade. Se a pessoa não dorme, naturalmente vai estar irritável, vai estar com problemas de concentração, vai estar tensa, pode estar agitada também. Então, há aí uma relação muito estreita entre estas duas condições e que, naturalmente, o processo de melhorar ou de resolver um deles vai afetar também ou vai ter consequências na melhoria do outro.
Doutora, como é que as pessoas podem controlar a ansiedade?
Bem, o controle da ansiedade, Ana, tem que ser de forma multidisciplinar. O que quer dizer que não há uma única medida que vai ajudar a controlar a ansiedade, mas é preciso uma combinação de esforços, é preciso uma combinação de medidas para ajudar a controlar a ansiedade. Um aspecto fundamental é, primeiro, tentar perceber quais são as causas desta ansiedade. Algumas pessoas estão naturalmente propensas à ansiedade, estão mais propensas do que outras, e isto pode ter a ver com um histórico familiar de ansiedade, o ambiente no qual a pessoa está. Se esta pessoa tem alguma doença física, também pode lhe causar ansiedade, e também a forma como a pessoa foi criada, em que meio é que essa pessoa foi criada. Todos esses fatores podem contribuir para que a pessoa seja ansiosa. Então, como controlar a ansiedade? Primeiro é preciso fazer-se uma avaliação, não é? Que tem que ser feita por um profissional para exatamente identificar a causa e os fatores que podem desencadear este quadro de ansiedade. E tendo sido feita essa avaliação, esta pessoa passa por uma psicoterapia que é feita através de acompanhamento de profissionais especializados. Há também remédios para ansiedade que podem ser prescritos, mas mais do que isso é preciso que essa pessoa tenha todo o suporte familiar, suporte social para poder ajudar a controlar a ansiedade. Algumas coisas podem ser feitas que seriam tratamentos naturais da ansiedade, que, por exemplo, têm a ver com a modificação dos hábitos de vida desta pessoa. Uma das coisas que pode ser feita e que tem ajudado bastante é controlar ou limitar, por exemplo, as horas de trabalho desta pessoa, não é? Porque uma pessoa que trabalha muito também pode ficar bastante ansiosa. É preciso que também a pessoa ou as pessoas com quem se relaciona invistam em momentos de lazer.
porque os momentos de lazer ajudam a fugir do stress e fazem com que a pessoa se distraia com outro tipo de atividades que lhe dão mais prazer. E isto não só melhora a qualidade de vida, mas também reduz a ansiedade. Outro aspecto muito importante, Ana, é a prática da atividade física. Uma pessoa que faz crise de ansiedade tem que fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, porque isso ajuda para que haja uma redução significativa na ansiedade. E é preciso que esta pessoa se mantenha em movimento. Ela tem que dar um novo foco para o corpo, para a mente e fazer coisas diversificadas. E também tem a questão da alimentação. A alimentação muitas vezes é ignorada, mas uma boa alimentação é base para muitos dos processos que nós fazemos. E quando eu falo de uma boa alimentação, falo da incorporação de alimentos mais naturais, como frutas, verduras, cereais. E isto por si só também pode ajudar ao atuar diretamente a nível do cérebro e causar uma sensação de bem-estar que automaticamente reduz esta ansiedade.
Doutora, e em termos de insónia, como é que se pode, às vezes, não evitar a insónia, mas, por exemplo, se temos ataques de insónia que acordamos à meia-noite frequentemente, o que nós poderemos fazer antes de ir para a cama que talvez possa ajudar a termos uma noite mais descansada, uma noite de sono mais descansada?
Olha, Ana, primeiro lembrar que a insónia é causada por fundamentalmente o stress, o nosso stress do dia a dia, não é? Ou então o stress causado por perdas ou doença, por aí fora. E depois também a própria ansiedade também leva à insónia, depressão e algumas condições médicas também podem levar à insónia. O que pode ajudar na melhoria da insónia é fundamentalmente a mudança, mais uma vez, dos hábitos de vida. Nós temos, por exemplo, o hábito de comer um pouco tarde, fazer a refeição do jantar muito tarde. Isto não é bom porque causa um desconforto na pessoa e isto dificulta na hora de adormecer. Portanto, é uma das coisas que tem que ser melhoradas. A questão do exercício físico também é muito importante, porque quanto menos ativa a pessoa for, ela poderá ter mais sonecas ao longo do dia e isso vai fazer com que à noite ela tenha dificuldades para adormecer. E entretanto, há outras coisas muito, muito simples que muitas vezes passam despercebidas que podemos mudar, não é? Que podemos mudar e que é recomendável mudar. É preciso, por exemplo, ponderar o consumo de cafeína. Há muita gente que toma muito café ao longo do dia e depois à noite não consegue dormir. Temos que limitar o consumo de álcool e também temos que evitar, eu já falei disto, evitar grandes refeições antes de dormir. Uma coisa que também é muito importante, Ana, que nós temos tendência a ignorar, é evitar assistir televisão antes de adormecer ou evitar ter televisão no quarto, evitar usar computadores, videogames, celulares, imediatamente antes de dormir, porque esta luz destes aparelhos interfere no nosso ciclo do sono. E depois, temos que assegurar que o sítio onde nós dormimos também é minimamente confortável. Quando eu falo de conforto, estou a falar de apagar as luzes ou criar um ambiente que permita ao corpo descansar. Ser um ambiente escuro, uma temperatura agradável, nem muito frio, nem muito calor. E isto poderá garantir que a pessoa durma de forma confortável. E uma outra coisa que também pode ajudar antes de dormir é a pessoa tomar um banho morno, porque isto relaxa e pode assegurar que a pessoa tenha um sono melhor.
Portanto, condições ideais para podermos ter uma noite descansada e evitar insónia. E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir deste programa de saúde com a doutora Graça Matinha, em que hoje estivemos aqui, de alguma forma, a responder a uma sugestão que nos foi enviada por um dos nossos amigos que se encontra no Brasil. Ele não nos diz exatamente qual é a sua nacionalidade, mas que está a estudar no Brasil. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Voltamos a falar para a semana, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. E até lá, que é a minha saúde e bem. Deus nos abençoe.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita apresenta-nos agora um resumo das notícias internacionais.
Uma delegação de dirigentes dos países da África Ocidental era esperada hoje em Conakry para avaliar a situação na Guiné, na sequência do golpe de Estado que derrubou o presidente Alpha Condé. Os líderes da Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO, suspenderam ontem a Guiné-Conakry e pediram a libertação do presidente Condé. Em Marrocos, os islamitas governantes de longa data sofreram uma derrota esmagadora nas eleições parlamentares a favor dos partidos liberais, vistos como próximos do Palácio Real, de acordo com os resultados provisórios anunciados no início da quinta-feira. O Partido Liberal, RNI, venceu a maioria dos lugares, seguido de um outro partido liberal, o PAMA. O partido islamita, PJD, que estava no poder em coligação com o PAMA, sofreu uma derrota esmagadora. Um porta-voz das forças rebeldes de Tigray, na Etiópia, negou notícias de que as suas forças tinham morto dezenas de pessoas em dois dias na região de Amara. Fontes locais disseram que 120 pessoas foram mortas no passado dia 1 e 2, mas um porta-voz das forças de Tigray disse não terem qualquer fundamento essas notícias. A Etiópia disse, entretanto, que forças de Tigray tinham sido derrotadas na região de Afar, de onde se retiraram, mas os rebeldes de Tigray disseram que tinham mudado essas forças para uma ofensiva na região de Amara, onde alegadamente se deu o massacre dos civis. Tropas nigerianas confiscaram cerca de 14 toneladas de fertilizantes que o grupo rebelde islâmico Boko Haram tencionava usar para o fabrico de explosivos, disse o exército. O exército disse ter desmantelado uma rede que fornecia o fertilizante aos rebeldes, juntamente com outro material para o fabrico de engenhos explosivos. Foram confiscados 281 sacos de 58 quilos cada nos estados de Borno e Yobe, no nordeste do país. O Boko Haram matou centenas de pessoas em ataques com bombas nos 12 anos de guerra contra as forças armadas nigerianas no nordeste do país, num conflito que se alastrou também para o Niger, Tchad e Camarões e que já provocou um total de 350 mil mortos.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Um desastre humanitário está a ser produzido na região de Tigray, na Etiópia, e nas regiões vizinhas de Afar e Amara. 9 meses de combates entre grupos militantes que apoiam a Frente Popular da Libertação de Tigray e as Forças de Defesa Nacional etíopes deixaram a população civil de Tigray com poucos recursos. No início de junho, cerca de 900 mil tigrenhos enfrentavam fome e 5,2 milhões de pessoas, quase 90% da população, precisava de ajuda alimentar. A esperança de que as condições pudessem melhorar chegou a 28 de junho, quando o governo etíope anunciou um cessar-fogo humanitário unilateral e a retirada das Forças de Defesa Nacional etíopes de Mekele. No entanto, Tigray permanece isolado dos serviços vitais, incluindo a entrega humanitária de alimentos e combustível. As estradas para a região foram bloqueadas, uma ponte que serviu como única passagem terrestre para o centro de Tigray foi destruída e os pedidos de licenças para transportar ajuda humanitária de Addis Abeba para Tigray foram ignorados. O alargamento do conflito para regiões vizinhas de Amara e Afar também tem tido o seu preço, com centenas de milhares de pessoas deslocadas internamente nestas regiões a precisarem urgentemente de assistência humanitária. Os refugiados eritreus no norte da Etiópia também foram atacados tanto pelas forças de defesa eritreias como por militantes associados à Frente de Libertação do Povo Tigray. Ataques que os Estados Unidos condenam com a maior veemência possível. A USAID está empenhada em ajudar o povo da Etiópia, continuando a prestar assistência para salvar vidas, inclusive em Amara e Afar, com quanta segurança o permita. O fluxo de assistência humanitária a Tigray continua a ser lamentavelmente insuficiente. Esta escassez não se deve à indisponibilidade de alimentos, mas porque o governo etíope está a obstruir a ajuda humanitária e o pessoal, incluindo comboios terrestres e acesso aéreo, disse a administradora da USAID, Samantha Power. O secretário-geral da ONU, António Guterres, observou que as organizações humanitárias necessitam de que chegue diariamente a Mekele o equivalente a assistência e mantimentos de cerca de 100 caminhões.
No entanto, desde meados de julho, uma média de menos de 10 caminhões por dia tem sido capaz de passar. De acordo com as Nações Unidas, se a ajuda não for retomada em breve, haverá uma ameaça iminente à vida de centenas de milhares de pessoas, enquanto centenas de milhares mais estão prestes a resvalar para uma situação de fome. Os Estados Unidos, disse a administradora Powers, apelam ao governo etíope para que permita imediatamente que a assistência humanitária avance rapidamente para Tigray, a fim de evitar uma paragem catastrófica na assistência alimentar de que milhões de pessoas necessitam para sobreviver. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português, 9 de setembro, desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã, na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.